O Senado reuniu especialistas e a sociedade para debater em audiência pública uma iniciativa popular que propõe a regulamentação do aborto voluntário. Sobre o assunto, conversamos com a ginecologista e obstetra Elizabeth Kipman, coordenadora nacional do Movimento da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, que esteve no encontro. Bom dia, doutora Elizabeth.
Bom dia, Adriana. Prazer estar aqui falando com você.
Doutora, o que é e como surgiu o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida?
Surgiu como uma reação a este movimento que vem, inclusive, de uma pressão externa para que seja aprovado o aborto no Brasil. É somente circunstancial que a criança está dentro do corpo da mãe. Então, a posição do movimento é que toda criança tem direito a viver. E, inclusive, as circunstâncias que são alegadas para fazer o aborto são circunstâncias não bem explicadas e que muitas vezes prejudicam muito mais a mãe, a mulher, e ela não sabe disso. Mesmo sendo feito em hospital, por médico, o aborto traz muitos riscos para o futuro da mãe, traz mais risco para uma gravidez futura. E fora isso, aumenta a possibilidade de câncer de mama, de morte por diferentes causas, sobretudo circulatórias, transtornos psiquiátricos, etc. Quando a mulher engravida, acontece uma comunicação através de mensagens e de hormônios e o corpo da mulher inteiro muda. Vai mudando a sua frequência cardíaca, seus glóbulos vermelhos, toda a ordem, a ordenação, os comandos que os hormônios fazem no seu corpo. Uma das primeiras coisas que a mulher percebe quando ela está grávida é o aumento do seio. E essas células mamárias, no começo, crescem de maneira desordenada. E quando acontece ou um aborto espontâneo ou chega até o fim do parto, esse aumento desordenado é organizado ou regride de uma forma espontânea. E se acontece um aborto provocado, é como se você desligasse bruscamente de uma tomada um sistema de computadores. Isso desorganiza esse movimento biológico no corpo da mulher. E o Instituto de Prevenção de Câncer dos Estados Unidos coloca como uma das causas de aumento do câncer de mama o aborto provocado. E veja que entre os cânceres, o que mata mais a mulher é o câncer de mama, não é mais o câncer do colo do útero.
Em sua opinião, doutora, a descriminalização do aborto poderia banalizar a prática?
Com certeza. À medida que a geração que cresce no ambiente em que a criança é nada, tanto é que nós temos testemunhos de uma jornalista americana que diz assim: eu cresci dizendo o aborto é um direito da mulher, a gravidez é um acidente de percurso. Eu nunca parei para pensar e nunca visualizei uma criança. Apenas entendia o direito da mulher. A geração que cresce num ambiente em que o aborto é permitido banaliza, e isso aqui nós já estamos vendo, em parte, no Brasil. E digo mais, a mulher sempre vai ser vítima e a mulher é sempre usada. No momento em que se quer controlar a natalidade, se libera o aborto. Quando se quer aumento da natalidade, se força indiretamente a que a mulher engravide. Eu acho que a liberdade da mulher está realmente em resolver como fazer, quando engravidar e quando engravida assumir a sua gravidez. E não sendo objeto de leis políticas. Se 200 mil mulheres morressem por aborto provocado, que foi, por exemplo, o número que o ministro Temporão falava, nós não teríamos mais mulher em idade fértil no Brasil. As mulheres que morrem em idade fértil são em torno de 67 mil por ano. Dessas, 15 mil é por tumores malignos. De causas externas, acidentes, são perto de 13 mil. E doenças do aparelho circulatório, perto de 12 mil. Todas as causas de morte durante gravidez, parto, aborto e depois puerpério somam em torno de 1.500 a 1.700 por ano. E dessas, a maior parte é por um pré-natal e parto mal feito, não é por aborto. Por aborto, o total gira em torno de 130, 150 por ano. Não deveria morrer ninguém. Quando estivemos aí discutindo no Senado, foi dito, esse número pode ser baixo, mas é importante porque poderia ser evitado. Com certeza, assim como todas as mortes por gravidez, assim como todas as crianças que morrem por diarreia, por falta de saneamento, são mortes que poderiam ser evitadas. Em termos de saúde pública, de prioridade para a mulher, nós temos inúmero, muito mais doenças de tumores que precisaria ter recursos no serviço público para diagnóstico precoce. Então você vê que é uma proposta realmente que não está preocupada em primeiro lugar com a saúde das mulheres, mas está preocupada principalmente com uma luta política, uma bandeira.
Doutora Elizabeth, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Pois não, é um prazer e cumprimento que a Rádio Senado abre espaço para todas as opiniões. Muito obrigada.
Nós conversamos sobre a legalização do aborto com a ginecologista Elizabeth Kipman, coordenadora nacional do Movimento da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto.